O espírito rixoso, contencioso, quebra a comunhão, interrompe e danifica ao amor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Boa noite com Jesus. Nós estamos falando a muitas pessoas, como sempre. Como São Paulo disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, estou livre do vosso sangue, porque não tenho deixado de vos entregar todo o conselho de Deus. E o conselho de Deus não era mérito de São Paulo, como não é de nenhum pregador, muito menos meu. Mas é uma graça, é uma misericórdia que está sobre o pregador, que entrega o conselho de Deus a todos que lhe ouvem, independentemente dele ser ferido ou não. Essa é a expressão de São Paulo em outras palavras. O que nos deixa em paz nesse sentido é exatamente isso. Porque o conselho de Deus é a mensagem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, que é a revelação da Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse. Então, todas as pessoas que nos ouvem ficam inexcusáveis diante de Deus. Mas, por outro lado, isso não é mal. Isso é bom. Se você chega numa questão qualquer, cheio de argumentos, de desculpas, você termina muito mal e, por fim, sentenciado, condenado. Você não pode chegar diante do tribunal com desculpas. Você tem que chegar ali inexcusável. Falando, enfrentando exclusivamente a verdade. Isso te livra da pior sentença. Então, a Bíblia Sagrada revelada nos deixa inexcusáveis diante de Deus. Mas o apóstolo foi mais adiante. Ele chega a dizer que a própria natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Se ele não quer ouvir o conselho de Deus, nem por isso ele deixará de ser julgado e punido. Isto porque a natureza é uma Bíblia. E a Bíblia deixa cada pessoa inexcusável diante de Deus. Não queira se apresentar diante dele com desculpas. Pedir desculpas é nobre, em termo que cabe somente desculpas. É educação. Perdão é mais ainda. Vai além da desculpa, de pedir uma desculpa. Isso é nobre. Desculpa, eu esbarrei em você. Perdão, eu falei o que não deveria falar. Isso é muito importante. E nós vamos ficar de pé para lermos mais um texto áureo da Bíblia, que é exatamente 1 João, primeira epístola, primeira carta de São João, capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quero repetir. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aí toda a raiz de amargura vai embora. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Aquele rapaz que matou o filho do rei não se desculpou diante do rei. E por isso ele alcançou graça. Senhor Deus, Pai amado, o teu amor é exatamente a graça que superabundou onde o pecado abundou. Por isso estamos aqui juntos, pessoas as quais não conheceremos nesta dimensão, mas estaremos juntos para a eternidade. Estamos crendo da mesma forma, a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo. E por isso estamos unidos para estarmos juntos eternamente. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, seja neste instante o socorro bem presente na angústia daquele que está enfrentando uma dor. Uma dor não apenas física, mas uma dor espiritual, uma dor moral. Não existe dor pior. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aceita a nossa gratidão, porque ouvimos o que é verdade. E essa verdade nos cura também. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. A irmã Jane e a irmã Samara vão cantar Somente Crer.
Quem diz crê em Deus também crê. sou eu. Eu vou para o céu preparar lugar para você descansar. A vida no mundo é cruel. O homem sem Deus é um réu. Mas crendo em Jesus, ele vai morar lá no céu. Desejo carnal traz amargura, prejudica mais a vida futura. De ti que seria nas trevas sem luz, tu nunca irás ao reino do Pai sem crer em Jesus. É Cristo quem diz: crer em Deus, também crer em mim, que sou eu. Eu vou para o céu preparar lugar para você descansar. Crendo em Jesus, ele vai morar lá no céu. Não queiras ficar vagando. Jesus Cristo está te esperando. E se tu não creres no reino do Pai, um dia tu irás arrepender, será tarde demais. Quem diz crer em Deus, também crer em mim, que sou eu. Eu vou para o céu preparar lugar para você descansar. A vida no mundo é cruel. O homem sem Deus é um réu. Mas crendo em Jesus, ele vai morar lá no céu.
Vocês que cantam e que tocam, amém? Essa escritura de 1 João 7, o profeta usou na mensagem Companheirismo, baseou nela. E vamos lembrar que se tratando de um profeta de Deus, ele sempre trouxe coisas sobrenaturais. O homem comum não traz, não revela, não manifesta o sobrenatural. Somente o homem espiritual, comissionado por um dom, como ele era, como ele foi, como ele é, é que manifesta o sobrenatural. A Bíblia se torna um livro comum, papel e letra, para o homem natural. Daí então as interpretações diversas, controvérsias teológicas e coisas assim. Mas o profeta de Deus tem uma Bíblia dentro da Bíblia. Essa Bíblia que ele tem dentro da Bíblia é o sobrenatural. E isso não vem da sublimidade de sabedoria humana. Não é estudado. Veja aí 1 Coríntios, capítulo 1, no capítulo 2, carta de São Paulo. Isso não é estudado. Isso é recebido, quer dizer, e revelado pelo próprio autor da Bíblia. Então, ele está fazendo menção de Jó, que estava sentado e o restante deles tão distante quanto qualquer outra coisa. Aquilo era uma coisa sobrenatural. Aquela doença maligna, aquela lepra, aquele estado lamentável, asqueroso, estava expressando o sobrenatural. E que separou o profeta de Deus de seus próprios filhos e de sua própria esposa. E de seus amigos. De todos que lhe rodeavam. Porque ele era um homem abastado e falava com equidade. Aconselhava. Era um homem que o órfão, com ele, não passava necessidade, nem a viúva. Ele chegou ao ponto de dizer, como humano, quando Deus andava comigo, o pão, o órfão e a viúva tinham pão. Quando Deus andava comigo. Veja, que aquilo era sobrenatural para o próprio Jó. Mas o profeta afirma que, mas Jó permaneceu sob o sangue com a palavra, falando que era reto de Deus. Isto quer dizer, tendo uma doutrina correta. Isto é, sob o sangue com a palavra, não importa quão escuro fique, apenas continue indo em frente. Segure-se na palavra imutável de Deus. Porque isto é sobrenatural. E na vida do crente, do genuíno cristão, é que se cumpre a escritura: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Aleluia. Então apenas continue indo em frente. Vire o seu rosto somente para a sua trajetória. segure-se na palavra imutável de Deus. Vá adiante. Se você segura a palavra, você tem a sua mão. Prossiga. Se você segura a palavra, você tem a mão de Deus. Prossiga. Não importa se o seu estado te levou a perder bens, mulher, filhos, castelo forte é o nosso Deus. Veja a última estrofe do hino Castelo Forte. E então, sendo ele, Jó, um profeta, os relâmpagos brilharam e ele viu a visão da vinda de Deus. Sobrenatural. Ele tinha que estar leproso para ver a vinda de Deus? Ninguém viu tais relâmpagos, senão ele. Aqueles que se diziam seus amigos, não viram. Como eles não ouviram, não entenderam o que o Pai falou lá sobre Jesus Cristo, mas João Batista entendeu. Isso é tremendo. Isso mexe com as entranhas. Sendo ele um profeta, os relâmpagos brilharam e ele viu a visão da vinda de Deus. Ele foi além de todos. Abraão ficou velho, Moisés sofreu o que sofreu, Davi, todos eles, todos os profetas. Mas Jó teve a visão da vinda de Deus. Ele sabia que os vermes de sua carne destruiriam seu corpo. Ele tinha consciência disto. Mas ele disse: ainda em minha carne eu verei a Deus. Ainda em minha carne eu verei a Deus, o qual eu mesmo verei. Meus olhos contemplarão, e não outro, pois nada trouxemos para este mundo. Com certeza nada levaremos. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Essa é a frase capital para vencer o diabo na hora mais crucial, na hora da perda. Foi a hora que o irmão Brana usou essa frase pelo Espírito. Quando o diabo estava dobrando, conseguindo dobrar o seu físico, a sua razão. Esse relâmpago lampejou. E o que foi que ele disse? Satanás, Deus deu, Deus tomou. Vai, filhinha. Vai. Vou te colocar nos braços da mamãe. E há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que a sua aqui também será aberta. Isso é relâmpago, é trovão. Aleluia. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ora, gritar, bendito seja o nome do Senhor. Louvar a Deus, porque recebeu alguma coisa, porque foi curado, porque alcançou uma solução de um problema. É muito fácil. Mas perdendo tudo que tem, caindo no estado que caiu, exclamar, bendito seja o nome do Senhor. O diabo ficou completamente derrotado. Ele não teria mexido com aquela vida. Ele não ousaria entrar na reunião dos santos para acusar a Jó, se ele soubesse que aquele relâmpago iria lampejar por todos os séculos em cada vida que tem o mesmo Deus. Aleluia! Isso brilha na sua vida. Estávamos com a metade do motor numa lancha no Araguaia de noite. E às vezes não sabíamos onde estávamos. Mas Deus mandou os céus lampejar. Isso foi gravado, foi filmado. E cada vez que um relâmpago raiava ali, a gente via por onde tinha que passar. Aleluia! Vem, 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 mais, 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 outra vez. E nós vamos sair na rota certa. Ele permaneceu naquele sangue derramado e na palavra, a promessa. Ele era espiritual. Ele era espiritual. Portanto, sobrenatural. Com facilidade você identifica se você está sendo espiritual ou carnal. Paulo disse em 1 Coríntios 2, mas o homem natural não entende as coisas do Espírito, do espiritual. E o espiritual às vezes joga, põe pérola no focinho de porco. Cede ao espírito rixoso, contencioso, que quebra a comunhão, interrompe e danifica o amor. Com razão, Salomão falou isso. Ele era espiritual. A ao sair daqui, você vai ter oportunidade. Preste bem atenção, ao chegar em casa, você vai ter oportunidade de mostrar para si própria, para si próprio, que você é espiritual. E não adianta você querer mudar as coisas. O único que pode fazer aqueles, a sua casa espiritual, é esse que te fez espiritual. É único. Então é difícil. É muito difícil. O espiritual, estudar, entrar numa escola, trabalhar numa empresa, entrar numa faculdade, em qualquer lugar, ele é um impacto, existe um impacto dentro do espiritual. A luz é inconveniente. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, por quê? Por causa do impacto. Acabe diz: não, mas ele está sempre. Ele tem sempre uma coisa contra mim. Ele era espiritual. Ele era um profeta. Parecia que Deus havia voltado suas costas para ele. Mas era apenas para provar e ver se ele permaneceria com a palavra. Ora, Deus é onisciente. Ele sabia perfeitamente que Jó não o negaria. E por que permitiu tal prova? Somos todos provados. Cada cristão, cada filho que vem a Deus é provado através da palavra para ver se você será leal a ela. Quando chegar a prova final, que decisão você tomará? É isto. E aquele que não suporta castigo, mas segue em frente com o mundo, ele é um filho ilegítimo e não um filho ou uma filha de Deus. Certamente não. É pessoa indomável. É inaconselhável. Não existe conselho para ela. Sempre, sempre se paga o preço. A consequência é funesta. Mas a mente espiritual capta a palavra, se alinha com ela, e o espírito desce sob o sangue derramado e toma aquela pessoa. Como um espírito errado toma, aquele espírito do sangue da palavra também toma a pessoa. E você própria, você próprio percebe. Senhor, eu mudei. Na próxima prova você vai dizer: graças a Deus que eu mudei. Você fala assim: eu mudei. Então pode esperar a prova. Você fala assim: eu sarei, eu fui curado. Pode esperar a prova. Ah, eu fui curado. Espere a prova. Mas tudo depende do companheirismo e da comunhão que você sustenta. Ah, irmão Brana, Israel tinha um lugar de encontro para fazer companheirismo. Havia apenas um lugar que Israel podia encontrar com Deus. Este era sob o sangue derramado. Não tinha como se aproximar dele. Sem perecer. A não ser através do sangue. E isso ainda é assim até o último segundo que tivermos aqui na Terra. E como que existem doutrinas dizendo ser da mensagem, dizendo que não tem mais sangue na propiciação? Em nenhum outro lugar Deus encontrava com eles. Em nenhum outro lugar Deus se encontra com eles, senão sob o sangue derramado. É isso que traz a comunhão. A mensagem comunhão, temos várias. Essa é de 1962. Comunhão. O que a palavra comunhão quer dizer? Ter comunhão quer dizer conversar. Ter comunhão, na realidade, quer dizer ter companheirismo. Conversar com um com o outro. Se você conversar no telefone com alguém, tiver uma conversa aí, você está tendo comunhão um com o outro, no telefone, através do telefone. E se fôssemos de lado e ficássemos de pé na parte de trás do edifício, qualquer indivíduo e o pastor, ou duas pessoas quaisquer, elas estão tendo comunhão uma com a outra. Ali, quando sai, você está em comunhão uma com a outra. Um com o outro. Agora, não se tem comunhão por rádio. Porque não se pode responder. A comunhão é quando os dois podem falar. Não se pode ter comunhão pela televisão. Você está ouvindo o rádio? Tem hora que dá vontade de telefonar e dizer, falar umas verdades para eles. Quer dizer, entrar na comunhão. falar com. Quando pode-se por telefone ter comunhão? Porque tem-se comunhão um com o outro, não é apenas um lado. Eu não posso ter comunhão com você agora, porque você não está conversando comigo. No entanto, não seria vir para ouvir um ministro pregar sua mensagem. Não seria isso reunir-se para ter comunhão. Comunhão não seria isso se você vem só para ter comunhão com o ministro, você o chama de lado, ou qualquer indivíduo, e tem comunhão com ele ou ela. Conversam um com o outro. Mas em que entramos? Comunhão é para cada um de nós, como indivíduos, ter comunhão com Cristo. Isso é ter comunhão. Você fala com Ele e Ele fala com você. Deixa Ele falar também. Há pessoas que não deixam Deus falar. Só elas que querem falar. Voltando lá para o nosso irmão Jó. Ele perdeu a comunhão com todos, mas não perdeu com Deus. Aí ninguém mais falava com ele, a não ser para acusá-lo, afrontá-lo, desafiá-lo. E veja que situação sobrenatural. Mas, no entanto, ele podia falar com Deus e Deus falar com ele. Esse aqui é o mais interessante. Então, cada um de nós, como indivíduos, ter comunhão com Cristo. Isso é ter comunhão. E então, ter comunhão não é só um conversando, só nós conversando, mas é esperar e ver o que Ele, o Senhor, diz para nós. Isso é comunhão. Você fala com ele e ele fala com você. Agora é aí onde muitas vezes cometemos grandes erros. É que só nós falamos, não esperamos para dar-lhe chance de responder. A coisa mais angustiante é você enfrentar uma situação que você não pode falar, que você não pode explicar. Eu não esqueço daquela experiência, daquele livro Pérolas Esparsas, daquele menino que veio da escola e chegou em casa molhado. O pai era tão austero, tão bruto, ignorante, não deixou o menino falar. Ele foi para o quarto sem poder contar por que ele estava molhado. Sem poder mostrar por quê. Porque o pai não deixava. Não queria saber. A lei, o juiz, a lei não permite um julgamento unilateral. O réu pode ser a pior pessoa do mundo, o maior criminoso, ele tem o direito. Chega a hora dele falar, ainda que através do seu advogado ou ele próprio, quando questionado pelo juiz. Resultado, o menino deu um derrame fatal, morreu aquela noite. Ele ficou tão inconformado, uma criança. Eu ouvi essa semana que criança sofre infarto cardíaco. Sofre infarto, sofre derrame cerebral. No outro dia, foi aquele pânico, aquela tristeza, o alarde, então chegou a história na escola e foram todos seus colegas. É que ele havia pulado num lago que passava, a rua passava ali perto, para salvar um coleguinha dele que estava morrendo afogado, caiu lá dentro. Mas ele não pôde explicar. Não pôde contar para o pai por que ele estava molhado. É que só nós falamos e não esperamos para dar-lhe chance de responder. Às vezes vamos, dizemos, Senhor, desejaria que tu fizestes assim, ou fizesses e tal, amém. Pronto. Deu uma ordem para Deus e pronto. E nos levantamos e vamos embora. Agora, isso realmente não é ter comunhão. E quando você se assenta aqui para ouvir a Deus, você está deixando ele falar. O seu pensamento não está em outra coisa nesta hora. Você não está lá fora. Você não está fazendo um negócio ali na porta da igreja. Vendendo um cavalo, comprando um cavalo. Você está ouvindo Deus te falar. Amém. Isso é chegar e pedir um favor. Mas quando você fica bastante tempo até ele responder, você fica a sós com ele. Ah, é diferente. É aí que você está conseguindo ter comunhão, tendo comunhão com o Senhor. Agora, e uma ótima forma de ter comunhão é concordar. Deve-se concordar a respeito de certas coisas. Agora, é estranho que às vezes, quando pegamos essas coisas, outro dia pregamos sobre a mulher que lavou os pés de Jesus. Lá no Canadá, eu estava falando disto, dizendo que quando um convidado ia visitar a outra pessoa, esta pessoa tinha certo processo pelo qual tinha de passar antes de, na realidade, sentir-se à altura de ir visitar ou ter comunhão. Uma visita é ter comunhão. Aqui é onde mora. Aqui é onde mora a desavença. Aqui é onde mora os choques. Visita. Que comunhão. Que reunião de oração. Que palavras construtivas. tivemos naquela visita. Ai, meu Deus, onde é que vamos parar? Uma visita é ter comunhão. Eu tenho que lembrar de minha mãe. Eu tenho que lembrar porque ela deixou um testemunho vivo nesse sentido. Ela não saía por acaso, simplesmente para preencher tempo. Ela orava. Convidado. Primeiro você tinha de ser convidado para estar ali. Você não chegava lá de xereta. Então você chegava à porta e o criado lavava seus pés por causa da viagem. Você tinha o cheiro dos animais e assim por diante ao longo da estrada. As pessoas viajavam na mesma estrada com os animais. E então o cheiro e a poeira e a vestimenta palestina apanhava isso e pegava no suor das pernas e no rosto, que não estavam cobertos, e nas mãos. E encontravam-se com a pessoa na porta, o criado fazia, e lavava-lhe os pés. E então outro homem ficava ali com uma toalha e um alabastro. E salpicavam este alabastro nas mãos, esfregavam no rosto. Então ele tomava uma toalha e enxugava. Enxugava-se. Isso tirava toda a terra e o cheiro. E isso tinha algo que dava sensação de frescor, como mentol. E isso fazia sentir-se melhor e permitia ter comunhão. A sensação de limpeza. Veja só. E agora Deus tem tais coisas. Antes de realmente estarmos prontos para termos comunhão com Deus, precisamos primeiro ser lavados pelas águas da palavra. Separação, as águas da separação que nos separam dos nossos pecados. Agora, primeiro, você não pode falar com Deus e não pode ter comunhão com Deus. E houver, primeiro você tem de se arrepender pelo que fez, porque não pode crer direito até se arrepender. Senhor, perdoe a minha incredulidade. Está vendo? Perdoa a minha incredulidade. Senhor, perdoa a minha incredulidade. Está vendo? Perdoa a minha incredulidade. Você tem de primeiro se arrepender. E quando se arrepende, então você está, seus pecados passados estão perdoados, então você é candidato então para o batismo, e ele prometeu o Espírito Santo depois do batismo, então você passa a viver em comunhão. Você falando com ele e ele falando com você. Israel tinha aquele lugar. E esse lugar não é outro. Senão a palavra. Que é vivificada sobre o sangue de Jesus Cristo. Então isso dá segurança. A segurança do crente está nisto. Você sabe que você está em comunhão com Deus. Você sabe que você está em comunhão com Deus. Você sabe que está em comunhão com a palavra. Você sabe. Você tem consciência de que está em comunhão com Deus. Aí então você não tem que temer. Você não tem que viver assombrado. Temendo tudo. Os espantos noturnos. As setas que voam de dia. Esse é o esconderijo do Altíssimo do Salmo 91. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoou. Deus te curou. Deus te falou. Aleluia. Deus te falou. Deus te falou. Em nome de Jesus Cristo. Amém.